Você vai ouvir agora o podcast Resposta Saúde. Uma nova forma de estar com você na travessia desse momento. Fique conosco, onde, como e quando você quiser. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Roberto Chamorro e depois de um período de recesso por conta da campanha eleitoral 2020, estamos de volta para produzir e apresentar o podcast Resposta Saúde nesta última semana de novembro. Voltamos em um momento onde os principais líderes do G20 estão debatendo respostas conjuntas à pandemia da Covid-19. Os presidentes dos principais países do mundo, entre eles o Brasil, debatem medidas para uma recuperação inclusiva e sustentável em agendas como a distribuição global de vacinas, medicamentos e testes, em especial para os países pobres. A provável segunda onda na Europa, com o registro de 1 milhão de novos casos em apenas uma semana, lança dúvidas sobre o quanto nós, brasileiros, estamos preparados e o que devemos fazer para enfrentar a possibilidade de novo aumento no número de casos e mortes no país. Estamos voltando em um momento onde estão acesas as esperanças pela confirmação de testes clínicos para as principais vacinas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. A boa notícia é que os Estados Unidos pretende iniciar a vacinação coletiva a partir do dia 11 de dezembro, caso as autoridades sanitárias aprovem a vacina elaborada pela Pfizer. Estamos voltando no momento que chega ao Brasil o primeiro lote da vacina chinesa Coronavac, entregues ao governo do estado de São Paulo para que, com o Instituto Butantan, sejam desenvolvidas 40 milhões de doses que serão produzidas logo após a autorização da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os números no aumento de internações têm tirado o sono de especialistas e autoridades. O consórcio de veículos de imprensa, formado pelos principais órgãos de comunicação do país, no início da semana, registrou a alta de 22% na média móvel de mortes, em comparação à média de 2 semanas atrás. Neste episódio, vamos mostrar como está o cenário em Mato Grosso do Sul. Depois de ultrapassar mais de 1.700 mortes, o estado acompanha a evolução dos casos com o aumento da taxa de ocupação de leitos, que está obrigando a Secretaria de Estado de Saúde a buscar a habilitação de novos leitos de UTI. O secretário de Estado, Geraldo Rezende, concedeu entrevista exclusiva ao Resposta Saúde, isso feito sobre rígidas normas de segurança. O secretário falou sobre o cenário do enfrentamento e anunciou que no início do ano deverá realizar um grande evento com os novos prefeitos e secretários municipais de saúde para fazer um apelo para que os gestores municipais possam fazer o melhor pela saúde de Mato Grosso do Sul. Bom dia, secretário. O podcast Resposta à Saúde tem o prazer de recebê-lo conosco para falar sobre esse momento do Covid em Mato Grosso do Sul.
Bom dia. Importante ressaltar e também fazer um apelo à população do Mato Grosso do Sul, tendo em vista a sinalização que nós temos hoje sobre o crescimento do número de casos novos da doença no estado. Isso se expressa não só pela positividade alta nos exames que estão chegando ao laboratório central, ao LACEN, para sua leitura, também se expressa pelo congestionamento que estamos tendo na linha do DISC COVID, principalmente aqui na capital, e onde as pessoas têm congestionado a linha à procura de locais para fazer o teste. Aqui eu faço a recomendação: quem mora em Campo Grande, procura as unidades de saúde da capital. Tem 12 unidades de saúde habilitadas a fazer a coleta e o encaminhamento ao LACEN desses exames. Não precisam nem acessar o DISC COVID, nem também procurar o drive-thru, porque logicamente traz uma total desregulação do sistema que nós implantamos aqui na capital. Temos também um número bastante expressivo de crescimento em internações hospitalares. Chegamos nos primeiros dias desse mês a cerca de 206, 210 internações. Hoje estamos com 296, é um crescimento de cerca de 40% a quase 50% de internações hospitalares. Significa que esse crescimento já está se expressando em número de casos maiores. A média móvel de casos hoje no Mato Grosso é de 526, que é uma média móvel alta para um estado pequeno, e também ela também tem a sua expressão no aumento do número de internações. Então queremos chamar muita atenção para esses dados. Tivemos a CIB, que é a Comissão Intergestora de Bipartite, hoje pela manhã, quando reunido com os secretários, entre vários outros temas discutidos, nós também discutimos esse momento do enfrentamento à Covid. Estamos primeiro fazendo um alerta, sejam preparados. Há uma transição, houve processo eleitoral, secretários novos vão entrar daqui a pouco mais do que 30 dias, e temos também secretários que talvez por não terem tido sucesso com seus candidatos, pode estar desmobilizando suas equipes. Isso é muito ruim. Nós precisamos de estar atentos e trabalhar intensamente para passar para os novos gestores um quadro melhor do que se apresenta hoje. Então estou fazendo esse apelo para que eles estejam monitorando, rastreando os casos, fazendo o encaminhamento correto, coletando os exames e encaminhando ao LACEN, e acima de tudo que possam dar um ânimo às suas equipes, porque a doença não passou, vai passar, e enquanto não chegar a vacina, nós precisamos de todos nós fazermos nosso esforço. E agora mesmo também estamos na iminência de mais uma vez ter a dengue, a chikungunya, a zika vírus, que são doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que é bastante presente aqui no Mato Grosso do Sul. Nós estamos chegando ao período sazonal onde essas doenças acontecem, e eu espero que a população nos ajude nessa campanha que estamos fazendo. Na quarentena, que as pessoas precisam fazer a quarentena para não sair, contribuir com o isolamento social, que cuide do seu quintal. Cuide, faça a limpeza dos seus quintais, dê uma olhada nas calhas, aonde haja possibilidade de ter um recipiente onde o mosquito, onde tenha água, represe a água e o mosquito possa ali produzir seu reprodutor desse mosquito, reproduzir. A gente precisa de estar fazendo a limpeza, e eu peço à população que o faça, que possa nos ajudar. Isolamento social, uso de máscaras e as regras de higiene são as únicas possibilidades concretas de não colocar a nossa vida e a vida dos nossos familiares em risco.
Obrigado, secretário, pela gentileza da entrevista. O senhor tocou num ponto importante aí, relacionado aí ao futuro, aí, quando os municípios terão seguramente novos gestores municipais. O senhor pretende reunir esse pessoal no início do ano para dar uma conversada, para afinar com eles essa nova participação aí, junto aí, até mesmo para tomarem conhecimento dos mecanismos aí.
Sim, nós queremos fazer um grande encontro com os prefeitos, com os secretários municipais e com todas as primeiras damas, onde teremos primeiras damas, e também com as prefeitas eleitas lá para fevereiro ou início de março, quando ao lado de colocarmos o quadro da saúde de cada município do estado e o que, que nós estamos pretendendo para que eles tenham conhecimento do futuro, nós também fazemos um pacto pela vida, um pacto principalmente relacionado a alguns temas importantes que nós precisamos enfrentar no Mato Grosso do Sul, e um dos temas que eu quero abordar é a mortalidade materna. Então eu quero fazer um grande pacto pela mortalidade materna zero em Mato Grosso do Sul, significa que nós vamos procurar e trabalhar com o município para nenhuma gestante, nenhuma mulher que estiver grávida durante os 9 meses de gravidez, elas não venham a ter o risco de perder suas vidas, porque esse é um indicador muito precioso. Eu, como médico ginecologista, ele retrata se o sistema de saúde está adequado ou não, quando a gente verifica que, infelizmente, ainda há mortes maternas em pleno século XXI no nosso país, e que nós precisamos de trabalhar com afinco para que isso não aconteça.
Você está ouvindo o podcast Resposta Saúde. A boa informação sempre é o melhor remédio. Muito obrigado por sua companhia.
Estamos de volta para falar que em Campo Grande, os principais hospitais informaram a alta de ocupação de leitos de UTI nas duas primeiras semanas de novembro. O Hospital Unimed registrou que nos primeiros 16 dias de novembro foram realizados 2.090 atendimentos na ala destinada a atender casos de Covid-19, um número maior do que todo mês de outubro. Em nota, o Hospital Unimed informou o reforço nas equipes de plantão, alertou para possíveis demora no atendimento e fez o alerta para a manutenção das medidas de segurança, como o distanciamento social, higiene adequada das mãos e uso de máscaras, além das medidas defendidas pelas autoridades sanitárias. Ao mesmo tempo, a direção do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, referência estadual no combate ao Covid-19, informou que as vagas intensivas para Covid estão ocupadas, com pacientes aguardando transferência para outras unidades de saúde. Ao todo, são 55 pessoas em estado que requerem muita atenção. Esse cenário motivou a Associação Médica de Mato Grosso do Sul a emitir nota de alerta sobre o aumento do número de casos do Covid-19. A presidente da entidade, doutora Maria José Martins Maldonado, deu uma entrevista para o Resposta Saúde, explicando os motivos que levaram a entidade a fazer o alerta à sociedade.
A razão da alerta da associação foi para, junto das mídias, conseguir conscientização da população, porque estão todos afrouxando a questão do distanciamento social, e nós não podemos esquecer. Importante, distanciamento social, o uso de máscara e, principalmente, a forma correta da limpeza e da higienização delas, porque eu vejo as pessoas usarem a mesma máscara todos os dias. Então, descartável, descarta, e a de tecido tem que ser lavada a cada 4 horas, tem que ser trocada. E lavadas com sabão, e que boa, né, que é hipoclorito. E eu tenho percebido que as pessoas não têm usado isso. Tem se aglomerado em bares, restaurantes, começando a fazer festas. Isso nos preocupa. Cada vez que tem feriado, que todo mundo viaja para Bonito e vai para o interior, aumenta muito os números de casos. Então, vai poder fazer alerta depois de acompanhar os boletins da Secretaria de Saúde do município, da Secretaria de Saúde do Estado, acompanhar o boletim das sociedades de especialidade, da infectologia, da medicina intensiva. Então, a nossa preocupação e a nossa obrigação enquanto instituição é colaborar com a gestão e, principalmente, junto à população, orientação. Nós já começamos a divulgação, mandamos ontem já a notícia e já começamos a dar entrevista em várias redes de TV, de jornal, para que a população fique atenta. E que, principalmente, mantenha distanciamento, que a orientação é sempre a mesma. Graças a Deus, a dificuldade operacional de atendimento e de vaga e de medicação, graças a Deus, não acontece. Nós temos tido leitos, as providências tomadas pelo gestor anteriormente foram eficientes, nós não tivemos nenhum paciente que faleceu por falta de vaga, por falta de medicamento ou por falta de respiradores. O problema é que, se todos não colaborarem, eles têm que lembrar que o Covid não foi embora, o coronavírus está aí ainda. Nós sofremos muito, nos isolamos, as pessoas estão cansadas, muitas com depressão e com ansiedade, mas nós temos que continuar. Nós temos que trabalhar, mas com todos os cuidados. Quem pode faz home office, né? As pessoas de idade têm que ficar em casa, as pessoas com comorbidade têm que fazer distanciamento, têm que fazer mais isolamento, e nós não podemos relaxar. Final de ano vem aí, há sempre um agito de festa, de Natal, de Ano Novo, e nós temos que ficar entre família mesmo, tá bom? Essa é a nossa orientação. Muito obrigada.
Nada garante que não ocorra uma segunda onda no Brasil. Com o relaxamento da população, com relação às medidas de biossegurança, é preciso estar preparados para uma possível volta atrás com fechamento, então, como já está ocorrendo na Europa. No entanto, apesar do novo aumento, é preciso identificar as diferenças entre a situação da Europa e do Brasil. Os europeus passaram por isolamento que quase zerou o número de novos casos, o que não aconteceu no Brasil. Uma observação importante verificada neste momento da pandemia em relação ao primeiro período da doença entre os meses de março e agosto é que a curva de ascensão, que estava concentrada em pessoas de mais de 40 anos, está agora se dirigindo para os jovens, que correm maiores riscos de infecção. A explicação é quase lógica. Cansados do distanciamento social e acreditando que corram menos riscos por não integrarem algum grupo, acabam ignorando os riscos da doença. Os jovens estão sendo culpados porque voltaram a ir em bares, restaurantes, participando de reuniões sociais, sem medo, e por isso mesmo os mais expostos. Depois da realização das eleições municipais no último dia 15, e agora com o segundo turno nas principais capitais brasileiras, o receio de cientistas e especialistas volta-se agora para como será o comportamento da população nas festas de fim de ano, no próximo verão e no próximo carnaval. O podcast Resposta à Saúde retorna neste momento da pandemia, buscando mostrar o cenário em todas as suas vertentes, ouvindo autoridades, gestores e profissionais que atuam na linha de frente do confronto. Estamos acompanhando atentamente a corrida das vacinas, tudo isso registrado no portal Resposta à Saúde, .com.br, onde estão os pormenores dos testes clínicos elaborados ao redor do mundo pelas principais farmacêuticas. Muito obrigado por sua companhia. O Resposta Saúde é o primeiro portal com podcast produzido em Mato Grosso do Sul, totalmente dedicado a informar e debater sobre o tema saúde pública nesse período do pandêmico. Últimas notícias. Antes de encerrar este quinto episódio, temos aqui as últimas notícias que julgamos importante levar até você que está nos acompanhando até este momento. O jornal Estado de São Paulo estampou manchete do colega Matheus Vargas. Ele apurou que um total de quase 7 milhões de testes para o diagnóstico do novo coronavírus, comprados pelo Ministério da Saúde, podem perder a validade entre dezembro deste ano e janeiro de 2021. Os exames RT-PCR estão estocados em um armazém do governo federal em Guarulhos e até hoje não foram distribuídos para a rede pública. De acordo com a reportagem, o SUS aplicou 5 milhões de testes deste tipo, ou seja, o país pode acabar descartando mais exames do que já realizou até agora. Esse lote encalhado custou 290 milhões de reais dos 764 milhões que a saúde investiu em testes. Matéria completa está em www.respostasaude.com.br. Aproveitamos para informar também que neste domingo o Ministério da Saúde emitiu nota informando que deve assinar cartas de intenção não vinculantes para a compra de vacinas de 5 desenvolvedores: da Pfizer, da Janssen, da Bharat Biotech, do Fundo Russo de Investimentos Direto, responsável pelo Sputnik, e a Moderna. O documento, porém, não formaliza a compra dos produtos. A saúde afirma que ainda aguarda o fim dos estudos da fase 3, além do registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, bem como a precificação e a incorporação do produto ao Sistema Único de Saúde. A última notícia é que neste sábado aconteceu o dia D de de combate ao mosquito Aedes aegypti em todo o estado. Em Campo Grande, a ação foi realizada no bairro Estrela do Sul pela Secretaria Municipal de Saúde e mobilizou mais de 100 servidores, entre agentes de endemias e trabalhadores, no trabalho de orientação e recolhimento de materiais inservíveis. A ação contou com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde e do Corpo de Bombeiros Militar, que disponibilizou efetivo, veículos e equipamentos como drones para vistoriar locais de difícil acesso. Matéria completa também em www.respostasaude.com.br. Agora sim, vamos chegando ao final deste episódio. Muito obrigado por sua companhia. Já estamos preparando com carinho o próximo episódio para a próxima semana, abordando o tema do Novembro Azul, o mês dedicado aí à saúde masculina. Vamos falar sobre câncer da próstata, vamos falar sobre o combate à diabetes, enfim, tudo que pode representar a melhor qualidade de vida para você, ouvinte que está nos acompanhando. Se você gostou, curta e compartilhe respostasaude.com.br. O melhor remédio é a informação.
Você ouviu o podcast Resposta Saúde, produzido e apresentado pelo jornalista Roberto Chamorro. Muito obrigado por sua companhia. Opine, critique ou dê sugestão. Curta, compartilhe e participe em nossas redes sociais acessando www.respostasaude.com.br. A boa informação sempre é o melhor remédio. Até o próximo episódio.